Capítulo Rock, uma viagem musical pelo melhor do rock and roll.
Olá, ouvinte, hora de aumentar o som, está no ar o Capítulo Rock. E hoje nosso programa está pra lá de especial. A gente vai trazer para você uma seleção de bandas e artistas que ajudaram a construir a história do metal no Brasil. É isso mesmo, os primórdios do heavy metal brazuca. E para ajudar a gente nesse programa, nós convidamos um especialista no tema. O radialista, produtor cultural e documentarista, vocalista, o que mais? Lelo Nirvana.
Oh, que legal, cara. Que legal estar aqui com vocês aí nesse Capítulo Rock aí, né? Programa maravilhoso. É sempre bom ter espaços falando de rock. E falar da história do metal, dos primórdios aí, é sempre muito bom. Porque foi bem interessante, cara.
Maravilha. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Senado. E, claro, ao nosso lado aqui na bancada está também meu parceiro Nilo Barros.
Pois é, hoje o capítulo é pura história. Vamos nessa, ainda mais com o Lelo aqui do lado. O Lelo é um grande cara com quem eu tive já o prazer de trabalhar.
Foi muito bom,
a gente
foi
vai conversar sobre isso.
Vocês trabalharam na Cultura, né?
Na Rádio Cultura aqui do DF.
E o Josevaldo que tá ali falando que o Lelo trabalhou também com ele na Transamérica.
Na Transamérica.
E hoje você tá na...
Hoje eu tô na EBC.
Na EBC. E na Rádio Quatro Tempos.
Na Rádio Quatro Tempos lá também, com o Armando, com a Patrícia.
Armando e Patrícia, queridos amigos aqui do Capítulo Rock, para quem a gente já manda um abração, vida longa para a rádio de vocês também. A gente vai falar já desse programa do Lelo, porque eu queria... Estava conversando aqui um pouquinho, Lelo, sobre os primórdios do rock, do metal no Brasil. Você falou que no começo as bandas cantavam em português mesmo, né?
É, isso foi uma tendência, né? Dos anos 80, ali no início dos anos 80, as bandas todas tinham essa ideia de cantar em português. Eu acho até que por causa dos países latinos também, que as bandas de metal, que já são mais antigas nos países latinos, sempre cantavam na língua também. Ali em espanhol, né? E isso acho que seguiu no Brasil, né? A primeira banda que a gente tem registro aí é o Stress, né? Que foi a primeira banda aí que conseguiu lançar um álbum físico, um vinil na época, inclusive assim com impresso atrás a marca da Pepsi, que foi quem patrocinou o disco na época lá.
Ô, Nilo, é do Pará a banda, né, Nilo?
É do Pará,
do Pará,
cara,
Pará, interessante
banda.
Isso, hein?
Mas porque... gravaram no Rio de Janeiro, cara, esse disco. Eles tiveram que sair do Pará porque não tinha os estúdios lá e gravaram no Rio.
A gente está falando de 1982,
né? 82. Foi a primeira banda que a gente tem um registro, assim, realmente que marcou ali o começo do metal no Brasil. Essas gravações ficaram, são muito importantes hoje, né?
Tá na história.
Pra marcar.
E a gente vai tocar já pro nosso ouvinte. Tem outra aí, né, Nilo?
É outra banda aí, a Metalmorfose, banda do Rio, considerada uma verdadeira lenda do metal nacional. Foi uma das pioneiras do heavy metal no Brasil, foi isso, Léo?
Inclusive, essa banda, né, ela gravou, o primeiro álbum que ela gravou foi ali em 84, se não me engano. Era um split junto com outra banda do Rio que chama Dorsal Atlântica, que é muito importante lá fora.
Dorsal
também.
Dorsal Atlântica, célebre.
Né? Que no começo cantava também em português, né? Com o nosso querido Carlos Vândalo, que é o vocalista, né, da banda. Inclusive, acho que tá morando em Brasília. Uhum. É um álbum também muito importante. E o Metalmorfose tem uma curiosidade que é legal. O baixista da banda chama André Bignzoli, o primeiro baixista. E esse cara estudou no São Carlos, comigo também lá
pra
no São Carlos.
A gente não tem que explicar pro ouvinte aqui que eu, Celso Cavalcante, estudei com Lelo Nirvana. Então, o meu colega Marcos Aurelius.
Lá no São Carlos.
Lá na escola São Carlos.
Exatamente.
Galera, vamos pra música? O Josevaldo tá coçando os dedos ali já.
Vamos nessa então.
O que você trouxe aí, Lelo? Do Stress, a gente vai ouvir o quê?
Mate o Hell. Mate o Hell é desse primeiro álbum aí, do Stress, que é uma música que marcou realmente ali esse início.
Maravilha. E com Metalmorfose.
Metalmorfose a gente vai ouvir do EP Correntes, né? Uma música Minha Droga é o Metal.
Baita música, por sinal. Vamos nessa legal. Então, Josi.
Yeah. Minha droga é o metal.
Bom demais, que sonzeira, hein, galera? Ô, Lelo, antes desse primeiro bloco, a gente falou do seu programa na Rádio Quatro Tempos. Como é que é?
O programa que eu faço na Rádio Quatro Tempos, ou Clássicos em Quatro Tempos, ele passa todo sábado, né, na Rádio Quatro Tempos, às 4 horas da tarde. E também ele repete na Rádio Cult 22, no sábado às 18 horas e no domingo às 17 horas.
Um abraço pra galera da Cult 22.
Marcos Pinheiro, grande figura.
Grande Marcos.
É, na verdade, ali o programa, a ideia inicial, né? Inicialmente eu pegava bandas como Deep Purple, Black Sabbath, que tiveram vários vocalistas e várias fases, e tocava uma música de cada fase ali da banda, contando um pouco da história, né? Hoje mudou um pouco isso, inclusive agora a gente tá numa época que vai ter aí o show do Bruce Dickinson. Eu tô fazendo especiais do Bruce Dickinson desde da fase inicial do Bruce Dickinson, que é no Samson, antes do Iron Maiden, e até chegar no Mandrake Root, que é o último álbum dele, daí, o último álbum solo dele.
O Bruce Dickinson vai alugar um Airbnb em Brasília, porque ele vai estar duas vezes esse ano no Brasil?
Vai, com certeza, né? Porque ele deve vir com o Iron Maiden de novo, né?
Pois é.
Depois, né?
Mas vem cá, a gente tava falando de inícios do heavy metal aqui no Brasil, e tem uma cena forte também que você trouxe pra gente de Belo Horizonte, né?
Belo Horizonte, Overdose, cara. Então o que acontecia? O Belo Horizonte e São Paulo, a cena ficou forte por causa das lojas que tinham de discos lá, né? Então a Woodstock em São Paulo e a Cogumelos em Belo Horizonte, que acabaram lançando, né, várias bandas ali, inclusive Sepultura.
Cogumelo que ele fez, virou até o gravador.
Virou, né? Gravador, exatamente, igual a Woodstock em São Paulo, né? Se em Brasília a gente tivesse também uma loja assim, tem muitas bandas em Brasília que teriam gravado nessa época.
Uma cena,
né,
muito forte.
Uma cena do metal era forte aqui
na
também.
Na década de 80 eu morava no Nordeste e só se falava do rock de Belo Horizonte. Depois, um pouquinho depois, ainda na segunda metade da década de 80, Brasília, para os outros estados do Brasil, acabou sendo mais conhecida, né? Mas na primeira metade era uma coisa incrível.
Então, pois é. Então, assim, essa questão do metal em Belo Horizonte, aí a gente tem um maior representante, que é o Sepultura, né? Isso aí não tem como falar que outra banda. Inclusive, pra mim, o Sepultura tá acabando porque eles vão voltar, né, com a formação original. Essa é a minha opinião. Eu acho que isso aí é uma estratégia de marketing do Sepultura aí que vai acontecer.
Pode ser mesmo.
Se o palpite for certo, aí vocês vão ver no futuro. Aí.
Legal. E tem outra banda, Kamikaze, também de Belo Horizonte.
Kamikaze, né, é uma banda que em Belo Horizonte ficou muito famosa. Inclusive, lá ela é muito conhecida. Essa música que a gente vai ouvir aqui no programa, que chama Machado de Guerra, ela é uma música que tocou nas rádios lá em Belo Horizonte. Então, é uma das bandas mais famosas dentro de Belo Horizonte. Ela não chegou, não alcançou o Brasil todo, não. Mas ela lá é muito famosa. O Overdose, que é a outra banda de Belo Horizonte, que a gente vai ouvir também, ele lançou um split com Sepultura no começo da carreira. Primeiro álbum que eles lançaram, em 85, olha, se não me engano, ali foi, era um split
dividido,
também.
Dividido, né?
Era um lado do Overdose e um lado do Sepultura. Foi o início do Sepultura também, pela Cogumelo ali.
Olha que bacana.
Vamos ouvir isso então, cara?
Vamos. Qual que é o bloco aí?
Então a gente vai de Última Estrela, música da banda Overdose, e em seguida Machado de Guerra, da Kamikaze. Vamos nessa, Josi?
Solta o som!
Ah!
Capítulo Rock. Thank you. E a gente vai para um rápido intervalo e em seguida volta com os primórdios do metal no Brasil, o nosso especial convidado Lelo Nirvana. Fica aí.